Salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao Solitril, esse quadro que é mensal do Solitário Surfistas. Eu estou aqui com outros dois cavaleiros do Apocalipse e vou pedir... Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Lucas Aranda, também conhecido como Luquinhas do Solitário Surfistas, e quero que vocês se apresentem aí, meninos. Por favor, Caio, faça as honras.
Ó, se somos em três e os Cavaleiros do Apocalipse são quatro, imagino que o quarto elemento deve ser o capitalismo, né?
É, exatamente.
Eu sou o Caio, aliás.
E aí, galerinha, aqui é o Rafael e vamos para mais um episódio Solitril, que é o episódio que vai fazer a gente demorar para chegar no episódio 100, porque ele come uma semana dos Solitários Surfistas.
Nossa, sim. Ó, antes... de tudo, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, não pra você que tá ouvindo, desculpa, mas é porque você ainda não paga o PicPay, então você não tá assistindo essa chamada de vídeo aqui. Eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, pros meninos, já tá na mão, não sei se vocês conseguem ver aí.
Puta que pariu, olha lá,
tá na mão.
Ô Luquinhas, você comprou onde? Vou comprar agora, assim que acabar essa gravação.
É o seguinte... O nosso amigo Caio aqui é um escritor, tá no segundo livro publicado, e eu comprei o livro dele, o Vis Vagabundos, no Livraria Cultura.
Livraria Cultura.
Só que eu acho que dá alguma merda que os caras estão demorando pra entregar, tá ligado?
Tá, eles tipo, tão vacilando.
Livro do Caio, né? É. Prioridade zero.
É.
Eu não sou o Augusto Cury, tá ligado? Que vou vender milhões de cópias.
Mas enfim, o livro tá aí. Cara, vou demorar um pouco pra ler, porque eu tenho uma porrada de livro na frente, mas eu já queria ter ele na mão, tá ligado?
E aí agradeço.
Eu pensei, falei, mano, eu vou postar um stories, vou marcar ele. Eu falei, não, caralho, amanhã tem gravação com ele, então eu vou mostrar pra ele amanhã, mas durante a gravação.
Mas aí agora tem que fazer stories pra ele poder repostar.
Exatamente.
As pessoas comprarem, tipo eu.
Exatamente.
Compra, Rafaelo.
Eu vou comprar, cara, que eu sou muito distraído.
Eu sou distraído. Pior desculpa.
Ô, rapaziada, eu vou dar um gole de cerveja aqui. Eu queria puxar um assunto com vocês. Só uma goleta aqui, pera.
Estou fazendo incontáveis coraçõezinhos com a mão para o Lucas. Enquanto olho para o Rafael, que eu conheço há muito mais tempo, e penso... Eu me apaixonei pela pessoa errada.
Cipãs.
Aliás, o Caio, ele tá se tornando uma pessoa muito importante no podcast, porque a gente colocou quatro músicas dele no Onda Sonora desse mês. E tá muito bom, aliás, cara. Olha, tá muito bom.
Eu não vou fazer promessas, o Lucas nem sabe disso, mas dependendo dos acontecimentos do próximo mês, a gente vai ter um quarto integrante.
Nossa, cara, por que que você tá fazendo isso, velho?
Não vai ser no Solitário, não vai ser no Solitril, porque não dá pra mudar esse nome agora, é só nós três.
Sim.
Mas de repente, se bobear, vai ter mais uma pessoa, mas eu não vou prometer nada.
É, melhor não prometer, porque ele prometeu mês passado, vai ter um convidado por mês, um episódio vai ser com um convidado. Aí ele falou que ia ter a convidada, que ele ia chamar. E, enfim, deu a merda.
Eu falei que ela vinha hoje, nesse programa. Aí hoje eu virei pra ela e falei assim, então, convidada misteriosa, deixa pra semana que vem.
Não, cara, mas é porque,
convidada
tipo,
misteriosa.
Senão a gente ia meio que perder o... Tipo, a gente ia... Não ia rolar, tá ligado?
Não ia.
A gente conversa as conversas tão aleatórias aqui que não ia dar certo.
Ela ia ficar muito perdida.
O que eu queria puxar com vocês é o seguinte... Eu tava ouvindo um podcast que alguém lá do trampo me indicou mais cedo, que o título do episódio era Você Não É o Seu Trabalho. E os caras falavam, tipo, de você sempre se apresentar, tipo, quando você vira adulto, né? Você sempre se apresentar por uma parada que você se formou na faculdade ou algo que você trabalha, tá ligado? E aí eu fiquei pensando, falei... Eu tava começando a ouvir esse bagulho já antes, assim. Sei lá, tipo, eu tentei ouvir um pouco em casa, mas ainda não terminei o episódio. Mas a galera falava sobre isso, tá ligado? Ah, quem que é você? Ah, eu sou o Lucas, eu sou videomaker. Caralho, não, mano. É só minha profissão, tá ligado? Eu sou outras coisas. Só que o que que eu sou?
Eu sou
Até
dragado.
Agora não descobri o que que eu sou, tá ligado?
Qual que é o podcast, Lucas? Pode fazer a propaganda.
É, o podcast chama Diversidades de Verdade. Eu acho que é isso. É, acho que é Diversidades de Verdade. Só que esse episódio foi, tipo, eles gravaram em, sei lá, saiu em outubro do ano passado e até agora não lançaram mais nada. É, tipo, fica complicado,
foi,
né?
Foi o único lançamento deles,
você
ever?
Participou desse podcast,
cara,
hein,
não foi. Não.
Você
não.
É o host desse podcast.
É, o Lucas mano, participa do podcast, o podcast morre.
Não, esse podcast voltou, esse podcast voltou. Que eu matei, ele voltou.
Ah, então.
Mas teve, mano, um que a gente matou junto, que foi o... Não lembro qual era o nome do podcast.
Eu também não, desculpa.
Mas enfim, rapazes, eu queria saber o que vocês são, porque eu não sei o que eu sou, eu queria saber o que vocês são.
Rafael, por favor.
Profundo demais, né? Cara, eu nunca me apresentei falando minha profissão, então realmente eu tô por fora aqui. Até porque se eu falasse a minha profissão, ninguém entende o que é, tá ligado?
É, sim.
Se sou videomaker, é o quê? Ah, eu trabalhava numa empresa, né? Não trabalhava, né? Quando eu trabalhava...
Trabalhava numa empresa.
Trabalho numa empresa de EAD. É o quê? Então eu falo assim, faço vídeo. Isso aí normalmente era pro taxista que tava me levando pro trabalho, tá ligado? Aí,
sim.
Ele já tinha falado sobre o tempo, sobre o calor. E aí a próxima questão seria... Trabalha no quê? Tá indo pro trabalho? Mas eu nunca me apresentei por nada que eu faço bem, até porque eu não faço bem muitas coisas, né?
Tipo, o que você é?
Se distrai.
Meu nome é Rafael e a minha especialidade é não fazer bem nada que eu faço.
Tipo, minha profissão, eu sou videomaker, mas...
O Rafael é o famoso 100% de aproveitamento zero, né?
Exatamente. Então, mas minha profissão é videomaker. Que mais que eu faço bem? Eu desenho bem? Mas eu não sou desenhista, eu nunca ganhei um centavo desenhando.
Então, mas é isso.
Eu sou um
justamente
artista.
Isso que a galera troca.
Então eu sou um excelente artista, né? Porque se eu não ganhei nenhum real, eu faço arte a minha vida inteira. Sou um excelente artista.
Eu tinha um professor no ensino médio que ele nunca... Ele botava essa dúvida, assim, porque ele era professor de literatura. Ele tinha escrito alguns livros, mas ele não tinha publicado nada. Aí ele perguntava, o escritor é o cara que escreve ou é aquela pessoa que escreve e é publicada? Entendeu? Acho que, sei lá, você é desenhista, não basta só você fazer o ofício de desenhar, ou o mundo inteiro precisa saber que você desenha, ou você precisa ganhar uma grana desenhando, saca?
Sim.
Eu acho que é uma discussão bem interessante aí.
Eu não conseguiria chegar e falar assim, eu sou Rafael, eu sou desenhista. Se eu nunca, sei lá, expus nenhum desenho além do meu Instagram, ou se eu não ganho dinheiro com a minha arte, não sei. Eu acho muito estranho.
Mas é tipo, a parada, você só é um, sei lá, um videomaker, que eu, o Rafa e tal. Você só é um videomaker se você ganha dinheiro com isso? Porque você quer passar, se caso você não ganha grana com isso, você quer passar a ganhar grana com isso. Tipo, é igual eu fiquei pensando nisso, justamente essa parada. Mano, a gente tem um podcast e a gente faz isso aqui só por gostar, tá ligado?
No tesão mesmo.
É, por tesão. É só por isso, tá ligado? Tipo, e aí eu fiquei pensando justamente nessa dúvida. Mano, o que você faria ou já faz que não te dá lucro nenhum, mano? Que você já continua fazendo por puro tesão, tá ligado? E tipo, mano, eu sou videomaker porque eu sei que é uma parada que eu gosto e que, assim, tá me dando dinheiro. Não é uma parada que talvez eu faria por, tipo, sair filmando as paradas do nada, assim, tá ligado? Eu acho que o Rafa já é mais assim, de querer filmar, de querer fazer qualquer coisa, enfim.
Sim. Eu já quis gastar uma grana pra gravar uns mini-doc, assim, tá ligado? Pra... jogar no YouTube pra nada, assim, tá ligado? Pra mim, tá? Eu queria alugar equipamento, tipo, equipamento pica, assim, tá ligado? Gastar uma grana pra fazer na melhor qualidade possível. Nunca fiz porque eu nunca tive dinheiro, né, mas... mas sim, eu queria mesmo. Eu acho que ainda vou fazer, mesmo se no momento eu estou pensando em mudar de profissão. E acho que mesmo se eu mudar mesmo e der certo, eu acho que eu ainda vou continuar fazendo alguma coisa com vídeo. Mas aí eu não vou mais me identificar como, olá, Rafael videomaker. Eu vou me identificar como a outra profissão.
Mas esse negócio do que a gente é, Tem muito uma lógica mercadológica da coisa, né? Que geralmente a pessoa se apresenta o nome, idade e a profissão, saca?
Sim.
Como, por exemplo, o Rafael não vai chegar pro tio da namorada dele e falar: "Oi, eu sou o Rafael Podcaster." Mas você ganha algum dinheiro com isso?
Não.
Não, mas só porque você não tá ganhando uma grana com o bagulho quer dizer que isso não faz parte da sua identidade?
Exatamente.
Puxando que o Lucas tava falando, saca? Porque a gente necessariamente precisa tá ganhando dinheiro pra se ver como alguma coisa, saca?
Mas eu acho que esse exemplo que você deu já não tem como fugir da necessidade de ganhar uma grana, porque pros tios da minha namorada é os caras velhos, tá ligado? É os caras que talvez cresceu com um pensamento que você tem que ganhar dinheiro, tipo, você gostando ou não. Ou você faz um trampo que você gosta e vai ganhar dinheiro e parabéns, você é o 3%. Ou você vai trabalhar o resto da vida nesse cubículo que você odeia, mas você ganha dinheiro. E é isso que você tem que fazer. É assim que você mostra que você é bem sucedido.
É, naquela lógica de eu tenho meu emprego X, muitas vezes um concurso público, eu caso, tenho filho e morro. E é isso.
É exatamente. Sim. Eu, se fosse para um grupo de jovens, eu acharia tudo bem, ok, virar e falar assim: "Ah, prazer, Rafael, eu sou podcaster", tá ligado?
Sim.
Ainda mais se eu tivesse num emprego que é uma bosta, tá ligado? Ah, eu trabalho num banco, sou contador, trabalho no escritório de qualquer coisa.
E o que é mais foda, assim, depois de até ouvir essa parada, é pensar na ilusão que... Tipo, ah, tal trabalho vai te dar uma felicidade. Mano, não, velho. Não, sabe? Tipo, tem conhecido meu que, tipo, fez faculdade e trabalha numa parada que não gosta porque o pai falou que aquilo ia dar dinheiro e ele não vai contra o conselho do pai, tá ligado? Então, tipo, você vê que o cara... E o cara super comunicativo, mano. O cara falava pra mim: "Cara, eu pensava em fazer, sei lá, jornalismo ou... fazer alguma coisa ligada a esporte, sabe? Que eu gosto disso." E o pai falava: "Não, eu não, sabe?" Ele queria estar nesse meio de, sei lá, atletismo, sabe? O cara queria fazer educação física ou ele queria fazer jornalismo pra estar cobrindo isso e tudo mais. E por causa do pai, que é um velho chato do caralho, interrompeu a vida do cara. Aí o cara vai chegar com 50 anos de idade, vai se ver frustrado com uma... Tá ligado? Com, tipo, todos os problemas do mundo nas costas dele, mano. E o cara é, tipo, bancário e ganha 8 mil reais por mês. Mano, ganhar uma puta grana não quer dizer que você vai ser feliz pra caralho, tá ligado?
Né?
Sim. E, mano, ó, tô com 29, cara. Eu tô realmente pensando em fazer, mudar de profissão, fazer outro rolê, fazer um negócio que é, tipo, tentar virar tatuador, que é um negócio que eu deveria ter feito há 10 anos atrás. E eu ainda fico pensando, embora eu ainda seja jovem, mas eu ainda fico pensando: "Mas porra, mano, eu faço 30 esse ano. Será que é a hora de eu largar
Sim.
a profissão que eu fazia até, que faz 4 anos que eu tô nisso e tal, e meter um louco e ir pra outra área totalmente diferente de um bagulho que depende 100% de mim, do meu talento, das pessoas confiarem em mim, e eu ter que ficar caçando gente pra fazer e tal, até dar certo?" E eu com 30 anos pensando que eu tô velho demais pra fazer isso. Imagina o cara chegando com 50.
Então.
35 anos de Santander. E falar assim: "Puta."
É, mano.
Desperdicei minha vida.
30 anos de Bamerindos, né?
É.
Não, e até antes de passar pro Caio, o cara vai chegar numa posição de ele conseguiu tantas coisas materiais, tipo carro que todo mundo quer, uma casa que todo mundo quer, que ele precisa estar naquele emprego, que é uma merda, pra manter esses... Então é um ciclo, mano.
Sim.
É tipo um ciclo de infelicidade. O cara é o gerente do banco, mas ele é infeliz porque ele não gosta daquele emprego, mas ele precisa pagar as contas e... Mano, é um ciclo de tristeza.
Que remete ao nosso quarto cavaleiro do Apocalipse.
Exatamente, exatamente. É um cavaleiro invisível.
Mas... Eu acho, isso que o Rafael falou do... "Ah, talvez eu esteja um pouco velho pra isso." Eu acho que é uma coisa que... É um fantasma que fica na cabeça de todo mundo. Tipo, porra, será que eu não tô muito velho? E tipo, você tá com 30, você pensa aí, você fala: "Porra, se eu tivesse 25 ainda conseguia." E quando você tava com 25, você pensava: "Porra, eu tô velho também."
Sim.
Isso, E isso me remete a um caso real que eu tive. Por causa da minha faculdade, por algum motivo, eu tive algumas aulas introdutórias de direito. E nas aulas de direito era interdisciplinar, então vinha gente da parte de administração, alguma galera de publicidade, do próprio direito também. E lá tinha uma senhorinha que ela tinha lá mais dos seus 60 anos. E ela falava assim, olha, meu sonho sempre foi fazer uma faculdade, eu sempre quis fazer direito, porque eu gostava do assunto e tal. Só que eu casei muito nova e o meu marido me proibia de fazer qualquer coisa, inclusive faculdade. Agora eu sou viúva, eu vou poder fazer aqui o que eu sempre desejei. E isso que eu acho muito louco, cara. Mesmo assim, se ela... Que ela eu não sei que destino foi essa senhora. Eu não sei se ela se formou, se ela formou, se ela conseguiu advogar. Mas, pô, pelo menos ela tava tentando fazer um bagulho ali e ela tava cagando grandão pra idade dela, saca, cara?
Uhum. E é muito louco isso. É uma coragem do caralho. Só que Imagina no lugar dessa senhora, mano, ficar uma vida inteira, tipo, vivendo praticamente o sonho do cara, porque ela não tava fazendo as coisas dela. Mano, eu morro de medo desse tipo de coisa, das pessoas viverem o sonho das outras, tá ligado? Principalmente, tipo, nesse caso de a pessoa muito antiga, um casal muito antigo e a mulher viver a vida do cara, mano. E às vezes não era isso que ela queria, sei lá, mano. Ela queria, tipo, descobrir o Brasil, tá ligado? Uhum. E sair dando um rolê ou não queria ficar em casa. Às vezes a pessoa não queria ter filho e teve três, tá ligado? Mano, eu morro de medo das pessoas que se veem, sei lá, apaixonadas pelas outras e ficarem vivendo o sonho delas. E aí na hora que elas acordarem, mano, às vezes a outra, tipo, nesse caso de homem e mulher, às vezes o homem não tinha muita culpa disso, a mulher só foi deixando de fazer as coisas. E a mina, tipo, se assusta e na hora que aquilo acaba, ela começa a culpar o cara, tá ligado? Fala, olha, Puta, eu deixei de fazer tanta coisa por você e não sei o quê. Ou vice-versa, tá ligado? No caso da mulher e do homem, enfim. Mano, vai fazer os seus bagulhos. Eu tô falando isso desde dezembro. Vai fazer os seus bagulhos, mano. Independente do que seja.
Esse negócio de separar sua vida por causa de outra pessoa ali, cara. Ainda mais quando é vejo muito caso de namorados fazerem isso. Tipo, eu acho ainda mais sintomático isso. Porque o namoro não é aquela coisa que... Pode até ser que dure pra sempre, mas é muito mais volátil do que um casamento, por exemplo, saca?
Uhum.
Sim. Caralho, esse foi o começo mais sério da história de qualquer episódio nosso.
Esse foi filosofado. Rapaziada, minha cerveja acabou. Vocês querem a gente cada um pega uma breja e a gente muda o assunto?
Vamos pegar uma breja e depois a gente volta com Filosofia Cast.
Então, amiguinhos, como vocês conhecem, o nosso quadro é o seguinte. Nós somos um trio agora e tem três blocos. Cada bloco é um assunto totalmente diferente. E hoje eu ia pedir para cada um dos integrantes vir com um assunto de casa para chegar aqui e tentar fazer um programa bonitinho com três assuntos totalmente diferentes. Só que eu esqueci, assim como eu esqueci de avisar, eu avisei só hoje para a convidada misteriosa que a gente não ia gravar com ela.
É, quase que a convidada misteriosa tava na chamada, tá ligado?
É, quase que eu esqueci, eu esqueci de avisar para ela semana passada que a gente ia gravar com ela. No dia da gravação eu fui falar com ela e ela não podia gravar, por isso que eu não teve. Então, assim, eu tô meio esquecido, cara.
Aí hoje ela tava na conversa, o Rafael quicou ela da conversa. Opa, deu um problema aqui no sistema, não vamos poder gravar. É,
porém, no sistema alguém me desconfigurou. Onde estão meus olhos de robô? Vocês têm probleminha de memória? Vocês esquecem as coisas, tipo umas coisas idiotas?
Cara, sim, eu tenho. Eu tenho, aliás, e um beijo pra minha namorada, que ela deve sofrer muito com isso, que ela deve falar várias vezes a mesma coisa, e eu, mano, eu não sei se isso é um problema de memória ou se isso é uma dislexia de você não prestar atenção, porque às vezes, tipo, você pergunta...
É, tem isso.
Então, você pergunta uma coisa, a pessoa te responde. Hoje, mano, eu fiquei com vergonha de perguntar um negócio pra ela e eu queria que ela respondesse sem eu ter que perguntar, porque eu não lembrava, cara. E eu sabia que ela já tinha me falado aquilo, sabe?
Sim, eu vim pra Mogi e eu com a minha namorada a gente ia fazer uma série de coisas no dia seguinte. E no dia seguinte, eu de manhã eu perguntei pra ela, me passou todo o roteiro do dia. Eu entrei no carro, virei pra ela e falei, o que, que a gente vai fazer mesmo? E, mano, eu não sei o que tá acontecendo, né?
Mas vocês têm aquele problema de memória de uma forma geral? Ou é o problema de memória pra coisas úteis e tal? Porque a minha memória pra inutilidade é uma coisa surpreendentemente boa, cara.
Não, sim, pra inutilidade,
coisa que não serve
sim.
Pra nada. Minha cabeça, vixe, funciona direitinho.
Eu sei que eu já esqueci, mas até alguns anos atrás eu lembrava os códigos de arma do GTA San Andreas.
Ah, total. Nossa, eu tenho o mapa do San Andreas na minha cabeça impresso,
sim,
mano.
Não, eu acho que se eu pegar o controle do videogame agora, eu consigo fazer o código da arma do... E o código de tirar a polícia eu consigo fazer.
É, eu consigo entrar no...
Que é o R1 bolinha, R2 cima baixo, cima baixo, cima baixo.
Aí, ó.
Eu consigo entrar no carro em Los Santos e dar a volta inteira no mapa, pegar ali San Fierro, Las Venturas, voltar para Los Santos e... entrar em Grove Street de novo. Sem olhar no... Sem minimapa, sem nada.
É que a gente tem... A gente... Homem, né? Ele tem um HD que é menor, tá ligado? Que da mulher. A mulher tem um tera, a gente deve ter, tipo, 16 gigas. A gente coloca
disquete,
coisas...
Né?
E, tipo, bota coisas úteis, assim. Tipo, como fazer o código do jetpack do GTA. Aí você bota ali e deixa pra sempre. Entendeu? E vai botando. Agora, tipo, quando a sua mina fala que ela tem treta com a mina do que trabalha com ela, que chama Gisele, aí quando ela vai falar pra você, ah, Gisele é aquela cuzona, você fala, quem é Gisele?
Sim.
Aí fudeu, amigo, porque ela não arruma treta só com a Gisele, ela arrumou com você também, uhum, entendeu?
Né?
Então é melhor,
isso é foda.
Mas eu acho que não tem nem a ver um pouco com memória isso, é mais com distração mesmo. Às vezes eu tô conversando com alguém e pode ser qualquer pessoa... Dificilmente isso acontece no podcast, porque a gente tá falando de um assunto que é nada a ver, então tudo bem. Agora, quando é algo sério, sei lá, alguém vai me passar um trampo. Olha, então, você vai ter que fazer isso, vai ter que... Mano, na segunda palavra que a pessoa falou, minha cabeça voou. voou, mano. Voou, e aí depois, tipo, na hora que a pessoa... Sabe quando você tá sabendo que a pessoa vai parar de falar? Aí minha cabeça volta, tá ligado? Aí ela fala assim, beleza, deu pra entender? Aí eu falo, beleza, deu pra entender. Tá ligado? De boa.
É que, mano,
vou me virar.
A pessoa sai, o Lucas, o que aconteceu?
Onde que eu tô? Por que que eu não tô na minha cama? É que, mano, eu fico...
Por que eu tô trabalhando, né?
É que eu fico puto, cara, que tem pessoas, tipo, o... Putz, esqueci o nome do apresentador. Ah, tá vendo? Eu já esqueci o nome do apresentador.
Puta que pariu.
Augusto Liberato.
Não, é aquele cara lá... Do que é, ele é comentarista de futebol.
Que caiu do telhado e
Paulo
bateu a
Vinícius
cabeça.
Coelho.
Não. Que lembra as porra toda.
O PVC.
PVC.
O PVC, né?
O PVC.
Que é Paulo Vinícius Coelho.
Ah, não. Tá vendo? Não, sei. Não, mas isso eu não sabia. Pra mim é PVC só. O Galvão perguntou: PVC, vamos ver se sua memória é tudo isso mesmo. Escalação da Coreia de 2002. O cara lançou a escalação do time da Coreia do Sul de 2002.
Ao vivo, mano.
Começou a falar Xiao Ping, Chung Ching Chung.
Então, mas ninguém podia saber também se o cara tava falando verdade ou não, né?
Então, o pessoal da produção tava conferindo ao vivaço e mandaram no ponto eletrônico.
Sim.
Ah, tá certinho. Os caras
conferiram,
mano. E tava certo o bagulho, mano.
Então, tipo assim, é um negócio muito absurdo esse tipo de pessoa. Eu já... Meu irmão trabalhou muito tempo com esporte. E ele gosta muito. E, mano, ele tem uns amigos que os caras viram e falam. Não, porque o Bangu de 87, puta que pariu. Devia ter ganhado tal taça que nem existe mais, tá ligado? E eu acho muito absurdo.
Então, mas eu ficava abismado com, tipo, vocês trocando ideia. Tipo, acho que mais o Rafa... Trocando ideia, tipo, com, sei lá, com o Paulão também, que manjava dos futebol. Mano, o cara sabia tudo quanto é tipo de jogador. E eu falo, mano, eu nunca ouvi o nome desse cara, tá ligado?
Não, mas assim, eu sou ruim,
não,
cara.
Nem
é que eu tenho uma habilidade especial que eu consigo fingir que eu sei do que estão falando.
Ah, sim.
Então, assim, normalmente eu consigo entrar em qualquer conversa e eu, porque eu consegui o mínimo de informação possível e ficar em cima dessa informação alongando sim, a conversa por horas. É, só caôzão, só caô. Eu consigo fazer muito isso. Então, às vezes, os caras chegam assim, começa a falar de futebol, aí eu começo a falar assim, não, por quê? Mas esse título aí foi fácil. Assim, que fácil, cara, joga uma informação que eu não tenho a menor ideia. Aí eu consigo dar umas desviadas, assim, tá ligado?
Sim.
Você vai fazer umas pescarias ali nas informações pescaria. E cria um caô ali, uma narrativa do caô. Sim.
Puta, eu falando de carro, não sei porra nenhuma de carro. Eu sei, tipo mano. Assim, se passa um carro, eu sei que carro que é. E sim. Aí eu vejo alguns vídeos de carro, eu entendo um pouco, tipo, eu sei que a carro X, ele tem, normalmente tem problema elétrico depois de 10 anos.
Caralho, depois de 10, mano.
Então, e aí de repente eu tô conversando com um cara que é mecânico há 25 anos, falando que o motor do Up TSI é o futuro, porque ele é 3 válvulas e não sei o que, e eu nem sei que porra que é essa, tá ligado?
Sim. Nem sei o que é uma válvula.
É.
Sim. Não, mas isso é uma boa tática, mano. Tipo, de você achar que você... Se bem que assim, muitas pessoas podem se foder achando que sabe do assunto, tá ligado?
Uhum.
Mas se for coisa banal, se for conversa de boteco pra você não ficar fora, aí tudo bem. Agora se for alguma outra coisa, tipo, olha, então, a gente mexe com o programa tal pra você trabalhar, você sabe? Você fala, sei. Você nunca ouviu falar da porra do programa, tá ligado?
Cara, eu tô aí com a minha mina, ela tá maratonando Grey's Anatomy. A gente já tá na sexta temporada. Eu não vou tentar salvar ninguém que esteja morrendo na minha frente.
Sim. Já tá na sexta temporada. É como se estivesse no sexto episódio.
É, tipo isso. Sim. Mas quando você tá nas trivialidades e não tem grandes pretensões com seus caôzinhos... É da hora.
É da
o
hora,
problema
cara.
É quando você conta umas mentiras e acaba virando o presidente, tá ok? Aí é que tá o problema. Ninguém avisou pra ele. Falou, daqui não dá pra ir mais pra frente.
Você chegou no topo, cara, infelizmente.
Ele continuou com o caô e parou onde tá.
É, mano, tanto que assim... Aí, pô, puta analogia boa. Quando você tá numa conversa, você tá fingindo que você sabe muito, de repente todo mundo percebe que você não sabe nada, você vira o Bolsonaro, onde a sua inteligência, seu modus operandi vira assim, eu preciso me manter aqui fingindo que eu sei alguma coisa, pra não passar por idiota, pra todo mundo que tá aqui.
Aí quando nem isso funciona, você para de ir em debate.
É.
Mas na verdade, você pode também seguir um caminho do tipo, olha, já que descobriram que eu sou a pessoa que não sabe e tô dando opinião, é melhor eu parar, pedir desculpa ou pagar as cervejas que eu tomei e ir embora, tá ligado? Do que ficar dando opinião vazia aqui. Ou você ficar sustentando. Você ficar sustentando é o pior lugar, mano. Porque as pessoas começam a ter raiva de você, tá ligado?
Quando me pego nessa minha malandragem, eu tento reverter e ir para um assunto, para um braço do assunto que eu ainda sei falar um pouco, mas se os caras mantêm ali, eu viro e falo assim, aí eu já não manjo. Eu aceito a minha ignorância, que é uma coisa que as pessoas deviam fazer mais.
Sim, sim. Cara, eu tive muito problema com mentira num passado próximo, então, ultimamente, eu tenho sido muito sincero, por mais que doa. Tipo assim, eu fiz algumas entrevistas de emprego, o cara perguntava, você mexe com um programa tal? Eu falei, nunca ouvi falar, velho. Nunca ouvi falar. Eu sei fazer esse. Porra, beleza, obrigado aí e tal. Nunca mais chamava. Só que eu tava sendo sincero, tá ligado? Tava sendo sincero, era aquilo. Mano, mentir é foda porque você vicia, velho.
Eu tive um professor de inglês aí, que ele falava... Eu não sei se essa dica é pra se levar pra vida ou não. Tem uma furada aí, puxando um pouco aí o que o Lucas tava falando. Porque ele falou assim, um monte de gente chega pra mim, insegura, falando assim, eu fui numa entrevista de emprego, perguntaram se, no processo, pra ver quem ia pra entrevista ainda. Se eu tinha inglês fluente, eu falei que não, nem me chamaram. Aí ele falou assim, por mais que você não tenha seu inglês fluente, você fala que você tem. Porque se você fala que não, você já está se eliminando. Você não está nem competindo com os outros.
Porra, mas que merda, né?
Aí eu não sei se essa dica é boa ou ruim, saca?
Sim.
Porque a chance de virar uma merda é bem grande.
Exato.
É, tipo, tem caso de cara que se deu bem pra caralho, pelo menos por um tempo. Aquele maluco, teve até um brasileiro que ele se passou por filho do dono da Gol, uma parada assim.
Ah,
saiu o filme
crer.
Desse cara aí.
O cara do Vips lá?
É, o Vips.
O Wagner
esse
Moura.
Cara aí mesmo. É o Wagner Moura. Ele se passou por dono do filho do dono da Gol.
Ele foi ali, ele fez o filho do cara que fingia que era.
É, e o cara fazia uns bagulho absurdo, tá ligado? Se eu não me engano, tem até aquele Prenda-me se for capaz, é isso aí também?
É, ele se passa por várias coisas que ele não é.
E assim, mano, mas isso daí, mano, você tem que beirar o psicopata, né? Você tem que ser uma pessoa que você não tem sentimentos por nada.
Exatamente.
Porque,
exatamente.
Cara, é muito absurdo. Esse se prenda-me se for capaz é tipo história verídica, não é?
É, história verídica. É história verídica.
Nunca nem vi esse filme.
Então, imagina, cara, você mete um louco, você chega num veinho lá e fala: ô, perdi meu cartãozinho aqui, minha mala foi extraviada, eu preciso da roupa e tal. E o cara vai e consegue a porra da roupa lá de piloto e sai andando de avião pro mundo inteiro. De repente ele tá pilotando também, é muito louco, cara.
Sim.
E fraude então. Pra caralho. E
dedo no cu.
Dedo no cu e gritaria. Faz tempo que eu vi o filme, eu não lembro direito. Mas, mano, ele faz 1 milhão de fraudes.
É, ó. E já fica a dica cultural aí, que é um puta filme legal pra ver, mano. Que você pega assim, o Leonardo DiCaprio tá fazendo um puta golpista que já puxa pro Lobo de Wall Street, que é uma vibe bem parecida também.
Sim, sim.
Devia ter ganhado o Oscar por esse filme, não por Regresso.
Eu concordo com o Palestrinha.
É, eu não vi o filme, então vou concordar com a Glória Pires, que falou que não pode opinar, entendeu?
Oh, inclusive, então, isso é uma coisa que as pessoas deveriam praticar mais, né? Tipo, não sou capaz de opinar,
não vou falar nada.
Mas
exatamente.
As pessoas meio que são obrigadas a ter opinião sobre tudo, mano. Eu acho isso muito equivocado.
Mas merda, cara, é o Twitter, cara.
Ela chegou ali por algum motivo.
A
por
Glorinha?
Quê? Agora,
ou a pessoas em geral?
Não, a Glória Pires. Qual é a relevância da Glória Pires pro cinema mundial?
É, então, eu acho que no caso dela foi, tá passando a Glorinha aí, puxa ela que o convidado então faltou, tá ligado?
Mano, eu tive a impressão disso. Se bem que eu não vi o bagulho, não cheguei a ver, eu só vi meme. Então, foi meio foda-se, assim. Mas eu tive a impressão disso, assim, pelos memes, tá ligado? Ela não viu porra nenhuma. Era melhor ter chamado, sei lá, alguém que é crítico de YouTube, mano. Era melhor ter chamado.
Um monte de... Aquele Max Valarezo do YouTube lá, do Entre Planos, é um moleque que manja muito dos
filmes.
Que
participa do Jovem Nerd?
Acho que... Não lembro de ter visto ele lá, não. Mas, tipo, o moleque manja muito. Eu acho que ia ser muito mais proveitoso mandar ele do que mandar a Glorinha lá.
É, por que precisa ser alguém famoso? Por que não pode ser só um cara que manja muito, tá ligado?
Boa, mano. Porque assim, sei lá, mano. Você vai botar alguém famoso que não entende porra nenhuma? Bota alguém que entende e não é famoso. Será que é tão ruim assim?
É.
Não, é a Globo, né, cara? É a Globo, né? A Globo tende a fazer essas merda mesmo. Mas é bom que vira meme. Tá ligado?
Não,
a Glória Pires, ela postou um vídeo cantando: a Glória Pires é a mãe da Cléo Pires, do Fiuk, não.
Ela viu isso aí.
Falando que não era mãe do Fiuk, mano.
Eu sei que vocês querem, que vocês estão aqui pensando que a gente vai falar isso, mas não vai ter Big Brother nesse programa, não.
Não, cara, nesse não.
E você?
Nesse cuida, não.
Sim. Mas, tipo, eu até hoje meto a Glória. Inclusive, essa expressão, meto a Glorinha, uso. Não sou capaz de opinar. Dando uma emulada na voz dela, uso sempre.
Sim.
E virou aqueles memes eternos, saca?
Sim.
Ah, cara, eternos, não sou capaz de opinar, exatamente. Não sou capaz de opinar. Eu tinha umas mentiras bobas do tipo: ah, você já tipo, sei lá, já assistiu tal filme?
Mentira boba,
já?
Nunca chorei no banho, né?
É, nunca chorei no banho. Por que você demora tanto no banho? Ah, tava chorando. Só não falo por onde.
Ai, Jesus.
Ai, cara. Ah, nem lembro o que ia falar mais.
Mentiras
mano.
Bobas, Luquinhas. Mentiras
mentira
bobas.
Boba?
Desculpa, Lucas. Eu
fala uma mentira boba
aí,
então.
Absurdamente boa.
Mentira boba é falar que você entendeu algum filme.
Ai, sim, total.
Posso fazer uma crítica aqui?
Pode. Pode, pode.
Eu acho muito chato quando você fala assim, olha, pessoa hipster, não gostei desse filme X. E ela imediatamente te joga um você não entendeu na cara. Tipo, eu posso entender alguma coisa e não gostar? Ou eu sou obrigado a entender e necessariamente gostar, cara? Eu acho muito chato isso.
Hoje eu coloquei Sicário no Netflix. Uhum. Aí minha mina falou assim, ah, eu odeio esse filme. Aí eu falei assim, nossa, mas por que você odeia? O filme é mó bom, cara. Tipo, o filme é genial, tá ligado?
Uhum.
Não falei porque na época ela não entende, mas eu queria entender o porquê. Ela falou assim: não, uhum. Eu lembro que na época eu falei que eu gostava só pra você começar só pra você gostar de mim, porque eu já tava gostando de você.
Então, caiu no golpe, hein, Rafael?
Deu golpe. Mas eu fiquei tipo assim: mas, mano, esse filme é genial. Aí eu queria pegar e falar pra ela assim: não, presta atenção nessa parte. Os caras vão começar a falar que o perigo é na ponte. E aí eu queria ficar mostrando pra ela as coisas. Ela falou assim: não, eu não vou ser esse cara chato. Porque outro Sim. dia eu fiz a gente parar de assistir um filme porque o foguinho da arma quando atira tava pequeno.
Ai, mano, você é insuportável, cara.
Ah, mas,
você
mas...
é insuportável, mano.
Aí é foda.
Ah, não, cara. Não, filme, mano. Filme de ação eu levo a sério.
There is fuck.
Carro, explosão e mulherio eu levo a sério.
Então, mas é isso, né? As pessoas podiam aceitar, só que o... Que os outros não gostam do filme que ela gosta e tá tudo bem, não,
é.
Não precisa acusar a pessoa nem odiar ela pra sempre. Por exemplo, uma vez eu perguntei pro Rafael, eu falei, Rafael, ele falou, quê? Eu falei, qual que é o seu filme favorito do... Não, mentira, eu sabia que o filme dele favorito do Tarantino é o Prova de Morte.
É.
Assim, e costuma não ser o filme favorito do Tarantino de ninguém.
Nem o Tarantino assim, gosta desse filme.
Eu falei assim, Rafael, por que, que esse é o seu filme favorito do Tarantino? Ele falou, por causa disso, disso, disso. Eu pensei assim, isso é o que mais agrada esse menino e ele tá feliz com aquilo? Tudo bem, não tem nenhum grande crime ele gostar desse seu filme favorito do Tarantino dele, saca? Mas eu imagino ele falando isso pra uns hipster. E os caras querendo matar ele, tá Sim. ligado? Ele falou, mano, só aceita que o cara gosta mais do bagulho e nem enche o saco.
Ah, mas acho que semana passada eu sofri um assédio no trabalho porque Ixi. Eu falei que não consegui até hoje ver o Bastardos Inglórios até o fim. Eu falei, cara, juro... Aí, ó.
Porra, Lucas.
Eu tô sofrendo um assédio agora, durante esse podcast. Não, juro... Cara, eu não sei o que acontece. Eu
mas
imagino que o filme seja muito bom. Cara, não sei, eu só sinto tédio e falo, não, beleza, vou jogar videogame.
Mas assim, os outros
tá
filmes do Tarantino
3,
você teve esse problema também?
Cara, o último do Tarantino, sim. O último do Tarantino fui ver no cinema e eu não aguentava mais.
Ah,
mas
fui,
Django,
por exemplo,
Django eu acho incrível, assim. Django...
Era uma vez em Hollywood, eu só não saí do cinema e paguei outro ingresso porque eu sou pobre. Não tinha pagado.
Você queria muito ver de novo? Eu queria
assim,
muito sair dali e xingar todo
não,
mundo.
Eu
era uma vez
bagulho.
No Oeste, você viu no. Você quis sair?
Não, era uma vez em Hollywood.
Confundi.
Era uma vez em Hollywood.
É
que você
falou
não,
isso,
eu falei,
pensei
mano,
em Oito
que
Odiados.
Merda,
velho.
Não, Oito Odiados eu não vi. Oito Odiados.
Então nem veja que você não vai gostar, porque acho que Oito Odiados é o filme mais parado do Tarantino.
Eu imagino, cara. Uma vez eu tava conversando com alguém e falando isso. Qual a probabilidade do Tarantino fazer um filme ruim? Aí o cara falou assim, não há probabilidade. Aí eu falei assim, mano, sim, velho, há probabilidade. Só que as pessoas já estão tão esperando, tão na expectativa de ir lá e ver um filme do Tarantino, que na hora que aparecer as letrinhas lá escrito filme do Tarantino... As pessoas vão gozar, tá ligado?
Sim.
É isso que eu fico puto,
automaticamente vira um filme bom, né?
É isso que eu fico puto, cara.
Eu confesso que a primeira vez que eu assisti Kill Bill, volume 1 e volume 2, eu odiei.
Você odiou.
Eu
não
odiei.
É nem que você
não
gostou, não
gostei.
Você
eu
odiou.
Falei assim, puta, que bosta. E, só que assim, eu acho que foi o primeiro filme do Tarantino que eu vi. E eu ficava falando assim, mano, que porra é essa? Tipo, que estrutura é essa? O que que tá acontecendo? Que merda é essa?
Você era Schoffen?
Eu era Schoffen. Eu assisti...
Você lembra mais ou menos?
Logo que saiu pra DVD, tá ligado?
Tá. Você devia ter uns 14, 15 anos?
É, por aí.
Nunca vi.
E aí odiei, só que daí eu assisti... Não foi Pulp Fiction. Foi Pulp Fiction. Aí eu falei assim, puta, não, legal isso daqui, né? Tem umas coisas que eu não entendi direito, mas daí eu falei assim, não, beleza, vamos ver. Aí eu assisti o Reservoir Dogs e eu falei,
Cães de aluguel.
Eu falei assim, caralho, olha isso. Um filme, acho que eu já tava mais velho, né? Eu assisti o filme Tarantino bem tarde. Eu falei assim, caralho, olha, um filme de assalto que não tem assalto? Aí eu fui pesquisar
Que o assalto já aconteceu.
É, aí eu fui pesquisar e descobri que é porque o cara não tinha grana, o cara gastou, tipo, toda a grana pegando direito de música pra, pra fazer a cena do cortando a orelha. Eu falei assim, caralho, olha esse diretor, né, que prefere gastar grana pra ter uma música e depois todas as outras músicas serem músicas meio bosta, assim, só pra tocar de fundo. Assim, vamos ver esse cara. Aí eu comecei a ver e falei assim, ah... Porque normalmente quando assisto filme, eu não manjo muito. Quando eu ia direto no DVD, eu via muito pela capa. Aí via uma Truman lá com a espada, a roupinha do Bruce Lee. Eu falei, olha aqui, o que será que é isso? Fiquei intrigado. Nem sabia que era o Tarantino.
Não sabia nem o que era Tarantino.
Não sabia nem que era Tarantino, exatamente. Aí eu fui lá e assisti e falei assim, nossa, olha, pô, o filme é dele. Que o Bill é dele. Aí eu assisti de novo e falei assim, é... Eu quero casar, eu quero lamber a testa desse homem.
Haja língua, hein?
Haja língua. Vou ter que tomar água pra voltar saliva pra eu lamber o resto. A outra metade. E aí hoje, cara, o homem Tarantino é o Jesus. É o Samuel Rosa americano.
Exatamente.
Samuel Rosa americano.
É muito, mano.
Chegar pra ele qualquer dia, you are the Samuel Rose of America.
You are the Rose Samuel of America.
Rose Samuel. Caralho.
Rose Samuel.
Isso aí tinha que ser uma conta fake do Twitter, tá ligado? Sim. Rose Samuel. Aí fazer aquele aplicativo que mistura duas caras. Aí faz o Tarantino com o Samuel Rosa.
Se você coloca o Tarantino com o Samuel Rosa, sai o Tarantino. Você coloca o Samuel Rosa com o Tarantino, sai o Samuel Rosa.
Samuel Rosa. Aí se você fizer isso 15 vezes, desbloqueia um personagem especial.
É.
O nome desse bloco vai ser A Memória do Tarantino.
Você vê que o problema de memória é tão grande, a gente esqueceu o assunto.
É.
Então, gente, mas a gente chegou num cara que é um diretor que tem uma memória fodida, porque todo frame dos filmes dele é alguma homenagem pra algum filme muito antigo, alguma coisa que ele assistia quando o cara trampava na locadora de filme, tá ligado?
Sim.
Né?
É verdade, umas fotografias foda, né?
Tem história do moleque que o Tarantino foi ser homenageado em algum prêmio lá de Paris. E aí ele podia escolher um filme pra ser visto nesse... Os caras achavam um cinema, colocavam os pedestres lá, sem saber o que estava acontecendo. Entra um diretor, o diretor vai e fala... Oh, beleza,
nossa, vamos... Rolê hipster. Caralho,
esse
mano.
Cara que conta, ele falou que um professor dele sabia... Ele estava estudando cinema na França. Aí o professor dele sabia que o Tarantino ia estar lá.
Quais as chances de dar certo, exato, nesse da cinema na França?
Aí o moleque foi lá e quando o Tarantino chegou, ele colocou tipo um filme da Segunda Guerra Mundial que ele usou como pesquisa pra fazer o Reservoir...
Bastardos Inglórios.
Bastardos Inglórios. Só que ele não tinha conseguido assistir em filme o original. E tinha lá...
Na película?
Na película. E lá no cinema que eles fecharam pra fazer... Tinha o filme em película.
Nossa,
ele falou assim, eu já vi, mas a gente vai ver em película, o original.
Nossa,
ele
deveria ter ficado de pau duro.
É, mano.
Nossa, que nem falou pro fechou, ficou com o pau apontado pro céu.
E ele fala, mano, que o Tarantino assistindo, ele ficou perto do Tarantino, então ele ficava vendo a reação. Aí uma hora do filme que tava todo mundo dando risada, o cara tava serião assim, ó, tá ligado? Com penetrando assim, ó, com a pica chegando na tela. E aí, no momento que tava todo mundo quieto, o cara rachando o bico. Tipo, tá ligado? Ele deve ter entendido alguma referência de um diretor dos anos 40 que tava fazendo referência pra não sei.
Dos anos 20 lá.
Ele falou que tá maluco. Ele falou assim: ah, vocês viram, vocês entenderam, entenderam. Todo mundo, tipo assim, entendeu o que, cara? É só o cara andando e passando por uma porta.
E tipo, mano. Imagina a galera que estuda cinema na França.
Ah,
quão hipster de filme que, iraniano que não deve ser. E pra eles não entender a referência, puta merda.
Mas, mano, eu fiz um curso numa escola de cinema e era insuportável. Assim, insuportável. Mano. Porque, tipo assim, mano, ó, eu dei a sorte de que as pessoas que estavam... Era um curso de som pra cinema. As pessoas que estavam ali eram mais voltadas pra música do que pro cinema, de fato. Então a galera que era da música queria ganhar grana com o cinema. Só que tinha uma mina que ela era assim, mano. Eu tinha vontade de atirar nela todos os dias, mano. Todos os dias. Mano, do céu. Ou oh, ela... Tipo, a gente tava tendo aula de Foley, né? Que é efeito sonoro que a galera faz e tal.
É aquela música da Vanessa da Mata, né? Foley.
Exatamente.
Foley into the night.
Cara, a última vez que ele fez isso, a gente acabou com o episódio. E ainda tem mais um bloco, ainda tem mais um bloco.
Tem mais um bloco.
Mas enfim, essa mina...
Eu vou te mandar uma rifa, um voucher, perdão, por e-mail, Luquinha, que é valendo um socão na cara do Rafael.
Por favor, cara.
Aí você retira quando você vê ele a próxima vez, beleza?
Nossa, por favor, mano. Porque ele manda essas maneiras, acho que é lindo. Eu não sei, deve ser tipo uma síndrome, tá ligado? Que ele não consegue deixar de falar.
Por dentro, eu tô
de
soltando o rojão.
É, então.
Por fora tá todo mundo chorando com as minhas piadas.
Mas, mano, essa
síndrome
mina...
Síndrome de Nego Di.
Essa mina tava fazendo a porra do... Ela fazia uma faculdade de cinema e tava fazendo esse curso de som pra cinema. E aí ela ficava insuportavelmente falando... Na época tinha saído Bacurau. Meu Deus do céu, eu comecei a pegar raiva da porra do filme, porque ela começou a falar que tinha não sei o quê. Nossa, você conseguiu analisar o som de Bacurau? Que som, minha filha? Eu tava lá pra ver a porra da história. Você acha que eu vou ficar ouvindo o som, mano? Você acha mesmo que eu vou ficar ouvindo o som? E se você ouviu, é mentira, mano. É mentira, tá ligado?
Ah, mas tem gente que vai ver filme e fica vendo o tamanho do fogo que sai da arminha.
É, exatamente, velho.
Acho,
exatamente.
Acho que prestar atenção no som é menos pior.
Puta que pariu.
Ah, mas o problema é que assim, pode que até ser que ela reparou no som. O problema era querer ficar esfregando na cara dos outros. Olha como eu sou a sabedora do bagulho, sabe? Sim. O problema é essas pessoas pedantes que querem ficar enfiando toda hora na cara de todo mundo que ela sabe mais que todo mundo. Isso que é chato.
Ô, teve um dia que eu fui com caneleira que eu ia dar uma canelada no pescoço dela.
Mano, eu ia... Vocês
viram o Baco? Pá!
Eu ia fazer um curso de direção de fotografia.
Nossa senhora.
E assim, direção de fotografia é só os malucos. Essa mina no nível 10, tá ligado? Saiyajin nível 10.
Ninguém ia falar uma palavra de português.
E se você fosse,
lá, né?
Se você tipo... fosse nessa escola aí, só tem gente esquisita pra caralho. Num calor do caralho. Eu fiz em dezembro, irmão. Era tipo, do meio do ano pro final. As pessoas usavam cachecol e bermuda na coxa, tá ligado? Então, mano, não faz sentido isso, cara. Não faz sentido.
É tudo um monte de Fiuk.
É Fiuk pra caralho. Só tem Fiuk, mano. Só tem Fiuk.
O Bobieri fez esse curso aí, sei que não reparou, porque era todo mundo igual.
Mas, cara, o de direção de fotografia, eu tinha um receio de fazer, porque eu sei que, tipo, todo mundo ia manjar muito mais do que eu. Então, os caras iam... Fala assim, aí gente, vamos falar do Sete Samurais, do diretor, que eu esqueci o nome,
Kurosawa.
O Kurosawa. Aí os caras falam assim, que o diretor de fotografia foi o Shinjin Kanchichun.
Foi o Goku.
Foi o Goku. E mano, puta, aí eu não tenho obrigação nenhuma de saber, mas daí o cara vira e fala assim... Ah, e o Tropa de Elite? Ah, que o Tropa de Elite, o diretor de fotografia foi o Marx...
Lula Queiroga.
Você sabe quem foi, né?
Lula Queiroz.
Então,
sei
tá vendo? É tipo, mas é uns caras que sabem de tudo.
Não, mas
porque
eu fiz um trabalho sobre esse cara aí.
Cena do estupro, e aí como a luz estava rebatendo, não sei o quê, porque é o diretor de fotografia que... Chato, chato.
Aquela cena do estupro, a luz batendo na raba do menino.
É, então.
Chato. Vamos pegar uma cerveja?
Pessoas
ou não?
Vou mandar um recado para as pessoas pedantes, pode?
Pode.
Todo mundo tomar no cu.
Vamos lá, pegar
a Vamos pegar a cerveja.
O terceiro bloco.
O terceiro bloco foi sobre memória. E fica In Memoriam de Fiuk.
cara, o que aconteceu? Que você tá vendo o Grey's Anatomy?
Ah, minha mina tá vendo, porque assim, ela falou assim, vamos ver Grey's Anatomy? Eu falei assim, mas e o quê? Ela falou assim, eu quero ver desde o começo. Eu falei assim, Carolina, tem 16 temporadas.
Ah, isso não, mas vale é rapidão.
Falei assim, como assim? É rapidão? Tem 25 episódios por temporada, tem 16 anos de série. Como assim é rapidão?
Não, mano, não, velho.
É 16 temporadas, 25 episódios por temporada, 50 minutos por episódio.
É!
Você é louco, mano.
300
não.
Episódios pra ver? Caralho, não faz.
Você começou na Copa de 2014, você não acabou até hoje.
Pô, mas sabe o que é pior? A gente, ela começou, tipo assim, eu tô vendo com ela, mas ela vê o dia inteiro. Eu vou pegando episódios, assim, tá ligado? Porque quando passava lá atrás, no, assistindo na época lá que saiu, eu acompanhei por um tempo. Só que eu acho que acompanhei até a sexta temporada. E aí, já estamos na sexta temporada, 3 dias depois que ela começou a assistir.
3 dias?
Mano,
mentira, não, tô brincando, gente. Foi,
a mina tá que nem o Laranja Mecânica, né? Pingando colírio no olho.
Não, mano, um dia ela falou assim, só mais um episódio. Eu falei assim, Carolina, mas o episódio vai terminar às 4h30 da manhã, vamos dormir.
Então V2 pra dar 6 horas.
Que aí eu vou trabalhar direto.
Vou direto.
Como é que é? Quando o médico fica 24 horas? Como é que chama?
Plantão.
É, o meu plantão Grey's Anatomy.
Mas você não é tinha louco, um desses canal tipo Bang, SBT, que tinha um programa médico que era o Plantão Médico?
Sim,
um negócio assim?
Mas era o ER, né?
Não era o Grey's Anatomy.
Não. E aí eu falei assim, Carolina. Tinha duas séries que todo mundo achou que ia ser pra sempre. Que é Grey's Anatomy e Supernatural. Supernatural acabou no passado. E Grey's Anatomy? Ah, não, já foi renovada pra próxima temporada.
Mas 12 temporadas.
Eu falei assim, tudo bem, vamos lá. 17 anos de programa. O que, que é a Meredith aí, que é a Grey's Anatomy? Onde que ela tá?
Que é a Nilce do Cadê a Chave, né?
Não sei.
Não sei.
Ah, pode crer, ela parece a Nilce do Cadê a Chave. Pode crer.
É igualzinha essa mina, velho.
Aí eu falei assim, e aí, ela já é chefe do hospital? Ela já é a Pique das Galáxias? Não.
Ela já é ministra da saúde?
Exato. Ela é ministra da saúde do governo Bolsonaro? Não, porque ela é médica, né? Então não é.
Porque ela, sim, porque ela tem competência.
Ela já foi chamada, fritada e demitida pelo Bolsonaro? O que aconteceu nesses 16 anos? Ah, não, ela é... Ela é cirurgiã ainda.
Estagiária. Assim,
tá, beleza. 16 anos. Eu sei que tem um episódio. Eu sei que morre gente pra caralho. E aí entra gente pra caralho. Eu falo assim, eu quero saber do original. Quem que tá ainda? Ah, no original tinha, tipo, 15 pessoas, tem 5 que ainda estão na série, tá ligado?
Porra, eu achei muito já, hein?
Porque a galera falou assim, não. Não, tem maluco que ficou 11 anos, viu? Ele falou assim, mano, pra mim deu. Mata meu personagem.
Ficou 11... É uma empresa,
não,
viado.
Não vou julgar.
Ficou 11 anos
numa
empresa. Não. Ah, não teve o maluco do... Se eu não me engano, o principal lá do... Caralho, como é que é o nome daquela série, mano? Do zumbi?
Walking Dead, sim.
Walking Dead, o cara falou, mano, eu não aguento mais.
O cansou e foi embora.
Ele falou, mano, eu não aguento mais.
O Harrison Ford, né, falou, pelo amor de Deus, mata o Han Solo, sei que eu não quero mais brincar disso aqui, não.
Não, mas ele queria que matasse no último filme dos originais, tá ligado?
Já queria antes.
Assim, mata, porque eu sei que um dia vocês vão voltar, daqui 30 anos vocês vão querer fazer de novo, e eu não quero participar.
E sorte dele que não era uma série de 16 anos, né?
Nossa, amor de Deus, cara.
Pô,
16 anos consecutivos.
Mano, imagina 11 anos da tua vida. Imagina que você muda em 11 anos.
Exato, mano.
Mas calculem todos os empregos que vocês tiveram em 11 anos, tá ligado?
Cara, nem tem 11 anos em trampo.
Então, começa aí. E aí a Nilce lá do Grey's Anatomy lá fazendo o mesmo bagulho.
Então, porque assim, ela foi, ela é original, né, tipo, a série, se ela quiser sair, acaba a série, porque a outra Grey que tinha mais duas Greys depois, que é a mãe dela e a irmã, e as duas morrem, então ela é a última dos Greys, então não dá, tipo, pra ela morrer e continuar a irmã mais nova dela, e seguir com a série, porque a irmã mais nova já morreu na 8ª temporada, sei lá.
E já durou.
Porra,
bastante.
Mas 8ª temporada. Mano,
tem mais 8 anos ainda.
Mano, quando eu vou ver uma série, eu lembro que Breaking Bad teve 5 temporadas com mais ou menos 13 episódios cada temporada.
Amorzinho demais.
Tá ótimo, mano. Tá ótimo. E é uma história maravilhosa de 2 anos de um cara. Sim, é isso.
Então, é que não dá pra entender. Tipo, Supernatural também, cara. Que eram 2 séries. Elas começaram praticamente juntas e o Supernatural acho que acabou no passado. Teve também suas 14, 13 temporadas. E, cara, chegou um momento que eu peguei um episódio X passando na TV e os caras falam assim: não, porque a gente tem que pegar a faca do poder pra lutar contra o Megatron, tá ligado? O nome do demônio era, tipo, parecia um Transformer. Eu falei assim, sério, mano? Foi aí que vocês estão há 13 anos pra chegar nisso? Pra lutar contra o Transformer? Um demônio que tem
acabou
nome de
Tron.
Acabou os
demônios do inferno, né? Eles têm
os caras falaram que é... O maluco lutou até com Jesus, mano.
É.
E o maluco ganhou. E o maluco ganhou.
Que prepotência desse roteirista.
Não, cara,
que potência, não. Vou fazer uma história aqui que aparece Jesus, mas não dá conta dos meus personagens.
Eu não sei, eu não sei se a prepotência é do roteirista ou dos caras que tipo,
mano, acabou
evangélico,
ideia,
que não foi atrás desse bagulho de interromper isso, tá ligado?
Atacar, cara, uns Molotov lá, igual fizeram na Porta dos Fundos. Tá,
mas, mano, é porque acabou a ideia, mano. Aí você tem que... E, tipo assim, qual que é a necessidade, tá ligado? E, assim, é que nem Power Rangers. Começo da temporada do Power Rangers é tranquilão, vai lutando com... Eles se conhecem, aí eles ficam meio brigadinhos, aí tem um vilãozinho mais forte. Eles, aí vai, aquela barriga de 72 episódios, aí no final eles perdem os poderes, tem um ataque massivo dos bichos. Todos os inimigos voltam, aí vem todos os Rangers vermelhos, se juntam. Só que tem todos os Rangers vermelhos, mas só tem 4 que os caras conseguiram isso trazer pra participar do episódio. E sempre aquele Tommy lá, que era o Ranger verde na primeira temporada.
O branco.
O branco.
Branco e verde.
Branco e verde. É verde, depois ficou branco. E sempre ele tá no meio, e eles lutam, ganham do monstro, acabou. Próxima temporada de Power Rangers, agora, antes era animal, agora é carro. A mesma história. Então, mano, Supernatural era isso. Ah, no final alguém vai morrer, vai pro inferno ou vai pro
puta.
Céu?
Ô, maluco, aparece aqui, mano.
Olha lá.
Então, dá um salve no rapaziada.
Aparece aí, aparece mastigando aí.
Mano do céu. Ô, mano.
Você tá comendo aí?
Você é louco? O que você tá comendo? Ele falou que era um bagulho que tinha lá embaixo.
Quem que é esse maluco que apareceu aí?
É meu sobrinho, mano. O moleque é maior que
seu
eu.
Seu sobrinho? Ele é mais velho que você? Como é que é seu sobrinho?
Ele é mais velho que eu. Não, ele é mais... Mano, que susto do caralho, mano. Daqui a pouco eu vejo um maluco ali...
Você bagulho, já achou
tipo,
que era
o
Power Ranger, né?
Mano, só uma sombra assim. Eu falei, fudeu, mano. Fudeu, tá, eu tô gravando. Pelo menos os moleques estão vendo que eu vou ser estuprado.
O cara chegou, tá falando mal de Grey's Anatomy. Vou comer seu popô.
Me lembrou muito aquele grupo de pagode que tava... tocando pra caralho, a polícia pulou o muro, começou a trocar
sim,
tiro.
Mano, ao
lembra?
Vivo, ao
sim,
vivo.
Sim.
Ao vivo, no meio da live.
Os caras usando a geladeira da Brahma, duplo malt de cover.
Caralho, um genial, mano. Pra onde foi isso aí?
Deu um pequeno alt tab aqui.
É, não.
Nossa, cara.
Cara, na verdade, não era nem pra ter vindo chegado onde chegou, né? Só quero falar que...
Era Grey's Anatomy, né?
Série quando demora muito é porque alguma coisa tá errada.
É aquele negócio, né? Tipo, Power Rangers que você falou. Sempre precisa ter um inimigo maior e mais forte. Tipo, vai escalonando de um jeito que perde o sentido já.
Uhum. Sim.
Fica ridículo.
É, eu... Teve uma série que eu vi e depois o Rafa viu que eu gostei muito do final e depois o Rafa me convenceu a não gostar tanto assim. E é verdade que é o Sons of Anarchy, que o final é tipo assim, mano, a série era muito real, assim, tipo, era muito legal.
Sim.
Sabe, não tinha poder e não tinha zumbi nem monstro de gelo.
É assim, é uma gangue de motoqueiros que vendem armas, né, ou drogas.
As duas coisas.
As duas coisas. E aí, tipo, aí tudo bem. Acontecem coisas que você fala assim,
aí,
mas será que
bem?
Aconteceria? É, sei lá, deixa os caras. Os caras querem andar de moto e vender arma, deixa os caras. América.
É isso aí.
América.
E o cara,
sem capacete.
Os caras podiam andar de moto até o supermercado e vender arma também, mas daí eles preferiram vender... por fora. E aí é isso, tá ligado? Então, tipo, você fica pensando assim, nah, mas será que aconteceria? Mas acontece, cara. Não é, é um negócio pé no chão. Só que o bagulho vai escalonando, né? Porque você precisa continuar aprendendo o seu querido assistidor da série.
Então, e na real eles conseguem fazer isso. Uhum. Eles conseguem. Tipo assim, tem uma temporada ou outra que é chato, que o cara vai pra Escócia, é uma merda.
Sim, nossa,
sabe?
É horrível.
Aí, mas assim, tipo, você consegue ver uma linha, né? Não é um Game of Thrones da vida, assim. Mas, tipo, o final, depois eu me convenci que ele é muito ruim. Muito.
Sim. Porque ele
é muito ruim. Foi um fanservice pra caralho aquilo ali.
O problema é que eles ficam duas temporadas tentando arrumar todas as cagadas pra gangue sair limpa. E aí os caras ficam fazendo planos mirabolantes. E Jesus, e tem que tudo dar certo nesse tempo, e blá, 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 blá. Aí no final dá tudo errado, o cara fala assim, deixa comigo, ele mata três pessoas e tá tudo certo.
É,
a gangue tá livre. Livro, toca pro pai.
Não, e é sincero. Poxa,
matava esses três,
tipo,
22
mesmo.
Episódios, 30, 40 episódios atrás, e tava tudo certo também.
O cara mata as quatro pessoas que ele precisa, e ele depois vai de frente pra um caminhão, tá ligado? E é isso.
Eu matei, não tem nada a ver com a gangue, me matei. Pronto.
É, aí pronto. Aí agora fizeram a dos Mayans, né? Que é a gangue que era rival, mas não era...
Nunca nem vi.
Eu também não me interessei, cara. Não me interessei.
Spin-off de série decepcionante vai vender o quê, mano?
É, então.
É, diz o rapaz aí que tem o spin-off do Breaking Bad, que é melhor que o Breaking Bad. Ele tem a ousadia de dizer
então,
isso.
Então, mas Breaking Bad não é uma série decepcionante. Então, o spin-off é maravilhoso também.
Será que é também?
É, cara. Better Call Saul é muito bom.
O rapaz aí, no caso, é o Rafael.
Sou eu.
É.
Eu sou rapaz.
Cara, é que eu já não gostava do Saul na série mesmo, mano. Eu já odiava aquele cara, velho.
Sério?
Ah, mas quando o segundo Saul chegar, cara...
Puta, mano.
Nossa, eu vou te mandar outro voucher, o Luquinha.
Por favor, velho.
Vai ter dois vouchers.
Eu tô contando aqui, chegou por SMS. Eu tenho 5 vouchers já.
Chegou no meu MSN aqui. Eu tô com outro voucher.
Chegou no meu ICQ aqui.
ICQ aqui.
Mas assista, cara, assista, dá uma chance.
Eu vi a primeira temporada, mas eu via no metrô, mano, era uma merda. Então eu vou dar outra chance.
Também, né, pior Lucas, lugar,
pô, hein? A te toma no cu, hein?
Não, velho, porque eu não tinha tempo, eu precisava ver a série, e aí eu ia vendo, tipo, pro trabalho, mas acho melhor eu ver normal.
Tá, senta e vê.
Mas ele, assim, já acabou as filmagens, já tá fechadinha, ou ainda não?
Eu acho que tem mais, mais uma temporada, mas Covid, né? Não sei o que deu.
Tem uma temporada de Covid,
pelo amor de Deus, Rafael.
Filho, vai ter mais 3 temporadas de Covid aqui no Brasil.
Ah,
desculpa,
mano, não fala isso,
mano.
A gente tá tentando vai trazer alegria
pro
povo.
Vai ser que nem Grey's
Anatomy. É. Nossa, não. 16 anos de Covid.
É. Mano, acabou as vacinas já. Não tem mais vacina.
Até os antigos Covid, tipo assim, o Covid-19 já vai desistir dos Covid da frente, tá ligado? Puta, mano, não, velho. Tô cansado já de Covid. Aí vai ser o Covid-22.
É, cara, mas Covid-22 é o Bolsonaro. Reeleito.
Ah, Rafael, vai te fuder.
Esse é o Covid-22.
Ele é o Covid-22 mesmo. Ele foi o Covid-18 e o 22.
Ah, mas
é o
Covid. Esse dia saiu um bagulho lá no Datafolha lá que...
Defina bagulho.
O Bolsonaro vence todo mundo em 2022. Não importa quem seja. Os caras colocaram o Lula, o Haddad, o Ciro, o Luciano Huck, o Mandetta, o Sérgio Moro.
Nossa. Mas não tem opção... Ah, bota o Gil do Vigor aí, então.
Ele ganha de todo mundo, então...
Tem que pôr algum participante do BBB que o pessoal gosta pra tirar esse otário daí.
Se colocar o Bolsonaro vice Carol Conká, talvez a gente tenha uma chance.
Nossa, é...
Vice Nego 17.
Ai, cara.
Aí Nego eu viro 17. Esotérico e vou pra São Tomé das Letras rezar pro meteoro bater.
Mano, eu acho que no final, tipo, o nosso episódio final tem que ser a gente em São Tomé das Letras com aquele chapéu do Ventania e o meteoro vindo pra Terra, tá ligado?
E faz tipo, uma live pra quem vindo. Pagar o PicPay. Morrendo ao vivo, veja no que deu.
E morreu também, né?
E morreu.
Bom, vamos fechar então, gente, porque esse terceiro assunto já virou uma hora e doze de bruto.
Terceiro assunto não tem assunto.
Vamos fechar então, né, rapaziada?
Vamos.
Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Você sabe que o Solitreio é um quadro mensal. Daqui um mês a gente volta, mas semana que vem tem Solitário Surfistas, talvez com convidado. Ou não, Rafa?
Com convidado.
Com convidado.
Será?
Meninos, se despeçam, por favor, aí.
Pode dar dica?
Pode dar dica, pode dar dica.
O cara inventa as coisas do nada. Tá em casa já.
É, caralho, já botou quatro músicas no onda sonora, tá em casa, filho.
Eu quero dar uma dica, se tiver com uma hemorroida forte, é só botar pra dentro. Cura na hora.
Empurra com o dedo mindinho, que é menos agressivo para o ânus.
É o dedo mindinho no cu e duas gotinhas de pimenta direto na garganta.
Vou dar a dica de um podcast aqui. Pra galera que gosta de um negócio mais documental, mais voltado pra política. Retrato Narrado, da revista Piauí. Eles estão com um podcast que meio que investiga como foi a criação do personagem Bolsonaro. Desde quando ele era um Zé Ninguém lá na cidade bosta dele. Até ele virar o presidente da República. E é muito interessante. Bom demais.
Como é que é? Como é que é o nome?
Chama Retrato Narrado do Bolsonaro.
Retrato na rádio?
Retrato na rádio.
Bom,
o Rato na Rádio.
Então,
o
Rato na Rádio. Eu vou me despedir por aqui. Muito obrigado, valeu, falou, falou. E tchau.
Falou, valeu. Gente, tamo junto.